Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês gostem da seleção do livro que eu trouxe hoje para fazer uma pequena abordagem, considerando que é um livro de quase 300 páginas. O que vamos ver é apenas alguns aspectos. É um livro interessante, que não é tão conhecido. Não se enganem, porque esse tipo de título às vezes dá uma impressão um pouco negativa. Esse é um livro bem diferente do que você possa estar imaginando. O Monge e o Filósofo é um livro muito belo que trata de um diálogo entre um pai e um filho. Esse diálogo, que aconteceu em 1996 no Nepal, acontece entre Jean-François Revel, que é um filósofo francês bastante renomado, membro da Academia Francesa, inclusive, e o seu filho Mathieu Ricard, contando basicamente a história para que vocês entendam o contexto. Mathieu Ricard era um estudioso de biologia molecular. Chegou ao ponto de fazer um doutorado e o seu condutor, o seu mestre, era um prêmio Nobel, tinha um futuro muito promissor do ponto de vista científico. Num determinado momento, após apresentar, defender o seu doutorado, ele faz uma viagem, ou melhor, antes disso, já tinha feito essa viagem, ele conhece o Tibete. E conhece ali alguns Rinpoches, sobretudo um que ele vai ter como mestre, um grande mestre tibetano, que vivia numa situação bastante isolada, mas um homem de uma sabedoria fantástica. E ele se encanta pela sabedoria desse budista tibetano. E resolve, ao invés de seguir para prosseguir com seus estudos e investigações, deixar toda a sua vida ocidental e tornar-se um discípulo desse homem. E é curioso porque quando Mathieu Ricard conhece o seu mestre tibetano, ele não falava o inglês, porque esse mestre tinha um jovem que o acompanhava e falava muito bem o inglês, ou seja, ele não tinha nenhum intérprete que fizesse com que os dois pudessem se comunicar, e ele se encanta simplesmente pela presença, pelo comportamento, pela sabedoria que se podia perceber no comportamento daquele homem. Ele se encanta e resolve tornar-se seu discípulo. Agora imaginem vocês, para um intelectual francês de renome, que tinha uma grande expectativa sobre a carreira do filho, de repente o filho larga tudo aquilo que vinha fazendo e resolve ir para o Tibete viver ao lado de um mestre tibetano. E isso foi algo muito chocante, evidente, os dois continuaram mantendo relações, mas o pai ficou sempre um pouco surpreso, um pouco descontente com essa situação. Em 1996, Mathieu Ricard já tinha um certo reconhecimento no Ocidente, tornou-se intérprete do Dalai Lama para o francês, enfim. E os jornalistas propõem que Jean-François Revel vá até o Nepal e faça com ele um diálogo, mostrando o ponto de vista dos dois. E a partir desse diálogo, eles fazem um livro. Eles transcrevem, depois é revisado e fazem um livro. Então, esse livro nada mais é do que o confronto entre as opiniões de um filósofo renomado francês, com uma obra considerável, respeitável, com muito reconhecimento, e um monge tibetano de origem ocidental, seu filho, que dedicou a vida a tornar-se um monge tibetano. E esse encontro desses dois pontos de vista, retratado pelos jornalistas que os acompanharam, é de uma beleza fora do comum. Eles têm pontos em comum, têm pontos onde não se entendem de forma nenhuma. Inclusive, na conclusão do livro, todos dois ficam um pouco reticentes em relação ao ponto de vista do outro, embora eu entenda, não concorda plenamente. Então, é um momento muito interessante. Muitas vezes tenho falado para vocês que, segundo a tradição oriental da teoria do contraste, no contraste é que se produz consciência. No contraste entre duas posições tão polarizadas e de dois seres tão próximos, um pai e um filho, ou seja, com toda a boa vontade de um em relação ao outro, mas diferenças às vezes irreconciliáveis e às vezes pontos muito próximos. Isso você tem joias nesse livro. Esse livro ele vai tratar de algumas coisas. Entre elas, eu chamo a atenção aquilo que diz o título do livro, O Budismo Hoje. Fala muito sobre a doutrina budista de uma maneira belíssima, mas também fala um confronto entre as ideias do Ocidente e do mundo oriental como um todo, sobretudo uma questão, a questão do sentido de vida. Considerando que temos cerca de uma hora de palestra, o tempo é muito pouco, eu trouxe para vocês uma discussão mais sobre esse aspecto do sentido de vida. Jean-François Revel morre em 2006, hoje já é falecido. Ele foi filósofo, escritor e jornalista francês, com uma obra muito reconhecida. E Mathieu Ricard nasceu em 1946 e hoje reside no Nepal. E ele cresce na França, evidentemente, o seu pai, sua mãe, artista, e o seu pai, muito reconhecidos. Ele cresce dentro de um ambiente intelectual, onde as pessoas que estavam à sua volta, ele chega a conhecer Igor Stravinsky, ele conhece os grandes filósofos da época que frequentavam a casa do seu pai, grandes escritores, ou seja, ele nasce na efervescência cultural de Paris, ou seja, um dos lugares onde a efervescência cultural no mundo é mais evidente. Conhece muita coisa, estabelece uma comparação com um mundo totalmente diferente e opta por esse segundo. Bom, uma outra coisa que é interessante, que vale a pena, acho que alguns de vocês devem ter ouvido falar, que em 2012, pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, chamaram Mathieu Ricard, na verdade ele se ofereceu, e várias pessoas, vários voluntários ao longo do mundo, para fazer um teste, onde eles veriam, através de um exame de raios gama, sei lá como funciona, mas fariam um exame para perceber qual desses homens tinha o maior estado de bem-estar, ou seja, irradiava bem-estar, tranquilidade, autodomínio, serenidade. E nessa pesquisa que foi realizada em 2012, essa pesquisa constatou que Mathieu Ricard é o homem mais feliz do mundo, com uma diferença muito significativa em relação a todos os demais da pesquisa. Ou seja, vejam bem, uma opção por sair de um mundo de luxo, de conforto, de evidência, para uma cabaninha no Tibete, vivendo com um homem muito simples do ponto de vista intelectual ocidental, daquilo que a gente considera como um homem intelectual. E ele se torna nada menos do que o homem mais feliz do mundo pelos frutos que ele obteve aí, dentro desse contexto. Essa história é muito interessante, realmente tocante. Continuando, eu vou tratar então com vocês de um aspecto do livro. O livro é um livro de quase 300 páginas, como eu já falei. Então eu tive que fazer uma escolha. Peguei um aspecto do livro, que é aquilo que diz respeito ao sentido de vida. Que nesse aspecto, muitas vezes, é feita comparação entre o budismo e a filosofia tradicional, grega, antiga, o pensamento antigo em geral, filosófico. E é interessante porque Jean-François, que era um filósofo, ele faz uma divisão clara, como se fosse uma ruptura, num determinado momento, do iluminismo para cá, do pensamento filosófico, que foi lentamente abandonando essa função de cuidar de algum aspecto de sentido de vida humano, de busca de algum sentido para a vida humana. E ele vai explicar isso, vai mostrar uma série de pontos de vista da filosofia antiga que se assemelham tremendamente à doutrina budista, à filosofia budista. Aí esse aspecto é muito bonito, muito interessante. Nós percebemos que aí havia um ponto de vista filosófico nesse mundo antigo que é muito curioso como ele tem um foco só, ensinar o ser humano a viver como ser humano, com foco em valores, com formação em valores. Encarar a vida como a construção de si próprio. Isso é muito presente tanto na filosofia tradicional quanto no mundo budista. E, inclusive, num determinado momento, vamos ver que Jean-François, ele diz, bom, pode ser que a morte desse tipo de filosofia tenha criado tantos interessados no budismo no Ocidente. Pode ser que por isso o budismo hoje interesse tanto. Talvez o Ocidente sinta saudades de si próprio, no momento onde esses conceitos estavam muito presentes. Então vamos lá, eu selecionei alguns trechos que eu vou ler, alguns pouquíssimos trechos, que é o que o nosso tempo nos permite. Eu espero que vocês possam saborear comigo. Então, começando por uma fala de Jean-François, ele fala a respeito do encontro entre ele e o filho, que ocorreu em maio de 1996 na localidade de Ratibang, no Nepal, num sítio comodamente instalado no alto de uma montanha que domina Katmandu. ou seja, um local meio paradisíaco. Os dois se encontraram ali, de comum acordo, resolveram travar esse diálogo, e ainda bem que resolveram, porque deixou um belíssimo fruto. E aí, o resultado do encontro, como eu falei para vocês, eu resumo em três pontos importantes. Uma exposição brilhante da doutrina e prática budista por parte de Matthieu Ricard e uma defesa também muito brilhante intelectualmente falando dos seus pontos de vista de Jean-François. Chega a ser difícil você imaginar que esses dois possam ter tido ideias tão brilhantes assim no sabor de um diálogo. Certamente isso sofreu revisões, porque as respostas são sempre muito bem elaboradas e fazem uma exposição muito profunda do ponto de vista de ambos. E eles mostram então a questão do sentido de vida sobre o aspecto do budismo, da filosofia antiga e da filosofia atual. E vamos lá então para o primeiro trecho. Selecionei para vocês em primeiro lugar um trecho do próprio Matthieu Ricard, onde ele falava do primeiro contato que ele teve com seu mestre no Tibete. Parecia que eu estava vendo seres que eram a própria imagem daquilo que ensinavam. Eles pareciam tão notáveis. Eu não chegava a perceber explicitamente por quê, mas o que mais me emocionava era o fato deles corresponderem ao ideal do santo, do ser perfeito, do sábio, uma categoria de seres que aparentemente já não se encontra muito no Ocidente. Essa era a imagem que eu fazia de São Francisco de Assis ou dos grandes sábios da antiguidade. Uma imagem que, para mim, se tornara letra morta. Eu não podia ir ao encontro de Sócrates, escutar um diálogo de Platão, me sentar aos pés de São Francisco de Assis. Enquanto que, de repente, surgiam seres que pareciam o exemplo vivo de sabedoria. E eu me dizia, se for possível atingir a perfeição no plano humano, deve ser assim. Ou seja, essa coerência, esse honrar as verdades com a prática, essa profundidade de cada coisa que é dita, essa coerência de pensamento, palavra e ação que ele tanto percebia nos filósofos antigos, ele imaginava já não ter mais moradia no mundo atual. E esse choque que ele teve com essa sua primeira viagem à Índia, de conhecer esses mestres tibetanos, foi realmente muito marcante. Ele diz que descobriu um outro mundo, onde habitam seres humanos que têm outras metas, buscam outras coisas e, consequentemente, paulatinamente vão se tornando cada vez mais humanos propriamente. Ou seja, eles têm uma trajetória que é muito mais formação do que informação, muito mais qualitativo do que quantitativo nas próprias palavras dele. Eu acho isso muito interessante porque eu mesma vivo usando essas palavras nas minhas palestras. Tem certos momentos que é uma linguagem muito comum, muito parecida com aquela que eu, que nós usamos em Nova Acrópole. É muito bonito. Continuando, Jean-François vai dizer, a respeito de sua definição, eu ia exatamente comentar que é quase um chavão dizer que a filosofia, a característica da filosofia da antiguidade é a adequação da teoria à prática. Como interessante isso, né? Ou seja, isso ainda existe como uma memória clara. Traço marcante da filosofia antiga era a adequação da filosofia à prática, das palavras à prática. Para o filósofo da antiguidade, a filosofia não era simplesmente um ensinamento intelectual, uma teoria, uma interpretação do mundo ou da vida. Era uma maneira de ser. A filosofia de um desses homens, ele e seus discípulos, a realizavam nas respectivas existências, pelo menos tanto quanto a teorizavam em seus discursos. Ou seja, o tamanho das suas palavras era o tamanho da sua vida. Não havia discursos grandiloquentes para vidas pequenas. Eles eram pelo menos do tamanho daquilo que eram capazes de dizer, de ensinar, de transmitir. Do tamanho das suas palavras, pelo menos. O que inicialmente atraiu você... Ele fala com seu filho, lembrem. O que inicialmente atraiu você nesses tibetanos foi uma postura que também está ligada às próprias origens da filosofia ocidental. É o motivo pelo qual, aliás, os filósofos exerciam o papel de confidentes, de mestres espirituais, de guias, de confortadores morais, de companheiros edificantes. junto a um grande número de personagens importantes até o fim do Império Romano, sobretudo na época de Marco Aurélio, que Renan chama do reinado dos filósofos. Ou seja, ele chega para o seu filho e diz: esses tibetanos que você encontra no Oriente, esses mestres, você encontraria na Antiguidade do Ocidente. Existiram aqui homens desse porte e que também tinham nível moral, psicológico, espiritual para serem mestres, para serem condutores, para serem aqueles que apontam os caminhos com muita lealdade e muita coerência entre palavra e vida. Já houve aqui, já tivemos isso, não é muito diferente. Que ele defende essa tese ao longo de todo o livro, ao ponto que o próprio Mathieu Ricard diz: é isso mesmo, é verdade, é a mesma coisa, já tivemos isso. Ou seja, trata-se de uma atitude que existiu no Ocidente, não se contentar em ensinar, mas, pela própria maneira de existir, ser o reflexo daquilo que se ensina. Seja filosofia clássica, filosofia tradicional, muito parecida com todas as buscas de sabedoria que já houve na história. Isso era nosso, isso era ocidental. Claro que tudo que é humano é nosso, mas isso esteve bem próximo de nós. Mais uma vez, Mathieu desenvolve o seguinte raciocínio que eu achei muito bonito, falando sobre a incoerência do homem ocidental culto, aquele que é considerado um gênio pela civilização ocidental, a incoerência entre as suas obras geniais e a sua vida como ser humano. Tive a oportunidade de conviver com muitos dos que suscitam admiração no Ocidente, filósofos, pensadores, homens de teatro, artistas, músicos e poetas. E pude avaliar, pude me perguntar: é a isso que eu aspiro? Será que eu quero ser como eles? Sua mãe era artista, seu pai um grande filósofo e jornalista, sua casa era frequentada pelos grandes nomes da França na época. O talento, as capacidades intelectuais e artísticas deles nem por isso os tornavam bons seres humanos. O estado por esses homens em uma área específica não era acompanhado das perfeições humanas mais simples, como o altruísmo, a bondade e a sinceridade. Havia ali uma realidade apropriada para inspirar a minha vida no Tibete, para dar-lhe um sentido. Ou seja, você percebe que antes que ele soubesse que existia Tibete, que ele foi conhecer, saber disso através de um filme realizado por um amigo muito depois, antes que ele soubesse da existência desses homens, é como se ele internamente já sentisse falta deles. Esse tipo de reflexão ele já fazia com a intelectualidade parisiense que ele conhecia dentro da sua própria causa. Ele sentia falta disso, mas estava desesperançado que existisse algum expoente humano no mundo que pudesse corresponder a esses seus sonhos. Continuando, nós vamos ver uma passagem de Jean-François, que ele vai dizer: encontra-se essa sabedoria antiga ocidental, vamos dizer, nas cartas de Lucílio a Sêneca, por exemplo, e na versão moderna, em Montaigne, por exemplo, que nos dá preceitos para conquistar uma espécie de liberdade interior, de despreendimento. Ele fala muito de um certo ponto onde a filosofia dá uma virada. Mas ele diz até em épocas mais recentes, como por exemplo com Michel de Montaigne, a gente ainda encontra essa necessidade de coerência, essa necessidade de valores. O que não nos impede de gozar dos prazeres da existência e, sobretudo, dos prazeres do espírito. Esse caminho filosófico foi abandonado globalmente a partir dos séculos 17 e 18. Ou seja, começa a ideia das luzes, do iluminismo, do grande racionalismo clássico. Pelo diálogo que estabeleceu com a ciência moderna, que acabava de nascer no século XVII, a filosofia se orientou cada vez mais para o conhecimento puro, para a interpretação da história, deixando em segundo plano a gestão da existência humana e a busca de um sentido para ela. Ou seja, o próprio Jean-François, ele, um filósofo reconhecido, diz: olha, a filosofia aí tentou acompanhar reflexões e raciocínios científicos a respeito de evidências, de fenômenos, de categorias, e afastou-se significativamente da busca do mistério da existência humana, do sentido da vida humana. E Mathieu vai responder: ou seja, ela se orientou para o conhecimento dos fatos. Jean-François responde: sim. Graças à emergência da ciência, chega-se à convicção de que existe alguma coisa chamada objetividade, um conhecimento aberto a todos os homens e não apenas ao sábio. Vejam que aí já existe uma alfinetada de Jean-François, né? Ou seja, esse conhecimento filosófico estava aberto a todas as pessoas e não só aos sábios. E Mathieu vai dar uma resposta maravilhosa. Ele diz o seguinte: o conhecimento espiritual também está aberto a todos os homens que se disponham ao trabalho de explorá-lo. É assim que alguém se torna sábio, ou seja, ninguém nasce sábio. Do contrário, um conhecimento objetivo, acessível de saída a todo mundo, sem o menor esforço sobre si mesmo, só pode ser um mínimo denominador comum do conhecimento. Ou seja, um conhecimento que não exige esforço deve ser o chão do conhecimento, quase nada. Porque assim como para ser atualizado do ponto científico, para ser desenvolvido do ponto de vista da sabedoria, é necessário esforço. Mas é um caminho aberto para todos, ambos. Portanto, guardam bastante similaridade. Nenhum dos dois é dado de graça. Poderíamos aqui falar, ainda Mathieu, de uma abordagem mais quantitativa do que qualitativa. Ou seja, passou a valer mais que as pessoas soubessem muito do que fossem muito. Soubessem muito no sentido de acumular informações, mas já não transformassem isso em, digamos, estatura moral, psicológica, espiritual, ou seja, não transformassem isso em formação. Perceba um diálogo rico e profundo. Admira a presteza de Mathieu para encontrar as palavras certas, as ideias certas. E Jean-François, às vezes, também é capaz de fazer umas sínteses da decadência do mundo ocidental, que são uma preciosidade, embora seja eminentemente cético. Continuando, num determinado momento onde os dois discutiam a respeito dos benefícios da tecnologia para o Ocidente, Mathieu responde ao seu pai o seguinte: mas nesses lugares, a qualidade das relações humanas contrasta de maneira reveladora com a das grandes metrópoles ocidentais. Ele fala dos camponeses tibetanos que ele conhece. Nesses lugares, a vida é muito contrastante com as metrópoles ocidentais. No extremo oposto, quando o desenvolvimento material exacerbado leva a fabricar coisas nem um pouco necessárias, a pessoa se vê presa na engrenagem do supérfluo. Sem valores espirituais, o progresso material só pode levar à catástrofe. Ou seja, é como você colocar uma faca na mão de uma criança, um instrumento poderoso na mão de alguém que não tem o suporte moral, suporte humano necessário para saber como usá-lo em prol da humanidade. Não se trata de preconizar um retorno utópico à natureza ou ao que resta dela, mas de compreender que se o nível de vida, no sentido material em que hoje é entendido, melhorou consideravelmente, a qualidade de vida se degradou na mesma proporção. Ou seja, imaginem um frontão grego sustentado por duas colunas. Uma se elevou demais, a capacidade técnica do homem de lidar com as coisas, lidar com a natureza, mas a capacidade humana do homem de lidar consigo mesmo não cresceu, não se desenvolveu. Evidentemente, esse frontão vai desabar. E esse frontão é a civilização. Os nômades do Tibete e os camponeses do Butão não ganham a vida da mesma forma que um homem de negócios norte-americano, mas sabem como não perder a sua vida. Eles sabem como ganhá-las de uma forma diferente, de não deixar a sua vida ser perdida. Como? Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Muitos homens apenas sobrevivem. E isso é perder a vida. Sobreviver com todo o conforto, com todo o luxo, nem por isso deixa de ser sobrevivência VIP. Mas só sobrevivência. Viver é outra coisa. E esses homens simples, mas com sentido de vida claro, e consciência de quem são e onde querem chegar com tudo isso, são muito mais ricos. possuem algo muito mais precioso. Eles não perderam a sua própria vida do ponto de vista humano. São muitos momentos em que ele fala coisas que são belíssimas e são uma expressão clara do que a filosofia diz, ou pelo menos parte dela. Uma expressão muito clara. E não é à toa que sempre amei muito tanto a filosofia indiana, a Vedanta, sobretudo, a filosofia budista, em todos esses campos, no taoísmo, no xintoísmo, em todos esses campos você tira máximas filosóficas muito interessantes e muito parecidas. Como já falei, é como se todos os homens que tivessem subido suficientemente uma montanha vissem uma mesma coisa lá em cima. Ou seja, as diferenças são dadas pelo tanto que os homens chegaram a ter alguma altitude, alguma verticalidade. Os que não subiram muito não viram quase nada. Novamente, Jean-François, ele vai falar a respeito da civilização atual. Por outro lado, é certo que essa civilização material, da ciência aplicada, da indústria, pode gerar necessidades supérfluas, imoderadas e artificiais. Já dizia Epicuro que cada necessidade satisfeita, cada necessidade, cria novas necessidades e multiplica o sentimento de frustração. Platão já dizia isso no seu diálogo à República, que quando se começa a gerar supérfluos, começa a decadência da civilização. Quando ele rebate Glauco, quando Sócrates rebate Glauco no meio da construção da sua cidade ideal, da sua República, ele diz: começamos a colocar supérfluos, começa a decadência da civilização. É por isso que hoje existe, vejam só, 1996, é por isso que hoje existe uma grande demanda em relação às filosofias da Grécia Antiga, assim como em relação ao budismo, que dessa forma resgatam sua palavra. É interessante ele dizer, em outro momento ele fala que havia um lançamento de livros de filosofia em Paris e disparado quem mais tinha vendido era Sêneca. E ele diz: bom, esse retorno mostra claramente uma necessidade de sentido e de que alguém ilumine as possibilidades. Uma volta ao essencial da vida, que é o conhece-te a ti mesmo. E é saber para onde vamos, o que vamos fazer dessa energia vida que nos foi dada. Portanto, tanto o homem se inclina para as grandes filosofias orientais, quanto busca o seu próprio passado, no berço da filosofia. Hoje, por exemplo, o estoicismo volta com força total. Ele já fala disso naquela época. Hoje, mais ainda, o estoicismo tem sido buscado de todas as formas. Tornou-se tremendamente atual. Começamos a perceber o que está, de fato, faltando na nossa vida. E Mathieu vai responder: de qualquer modo, seria preciso que a educação fosse mais do que um simples acúmulo de conhecimentos científicos, técnicos e históricos e constituísse uma verdadeira formação do ser. Veja que coisa sensacional isso que ele diz, e é básico, tá certo, tudo isso tem um grande valor, a educação no Ocidente, tudo que foi construído tem uma validade, mas olha lá, essa educação deveria envolver também formação e não só informação, ou seja, deveria construir uma verdadeira formação do ser. A primeira e fundamental construção do homem é ele mesmo. Se ele se constrói como ser humano, como diz a tradição bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. E essa resposta dele é perfeita. Aqueles que costumam acompanhar as minhas palestras sabem de quantas vezes tenho tratado disso. Esse livro foi muito surpreendente para mim, porque fala coisas que são o fundamento da filosofia, da maneira como fazemos. Jean-François, em outra altura, pergunta ao seu filho, de vez em quando ele faz umas perguntas bastante provocativas, e aqui é uma delas. Ele vira para o seu filho e pergunta: mas então, o que você chama de conhecimento é a iniciação em uma doutrina religiosa? Mathieu responde: não. O conhecimento é o resultado de uma transformação interior. O que se chama conhecimento no budismo é a elucidação da natureza do mundo fenomenal, da natureza do espírito, ou seja, elucidar, lançar luz sobre a natureza do cosmos e a natureza do homem, no seu sentido mais metafísico até o físico. O que somos nós? O que é o mundo? É, enfim, e sobretudo, uma contemplação direta da verdade absoluta, para além de meros conceitos. É o conhecimento em seu aspecto mais fundamental. É a primeira e fundamental pergunta: quem somos e a que viemos? E Jean-François responde: Então é a questão filosófica por excelência. Essa é a questão filosófica por excelência, meu filho. E Mathieu responde, exatamente. Exatamente. Ou seja, o que hoje faz com que as pessoas se inclinem, por exemplo, para a filosofia budista, de uma certa maneira, esteve presente no seu passado. Em termos, às vezes, quase que idênticos. Mathieu, num outro momento, vai falar sobre a ciência. Seu pai insiste, mas você teria tido uma carreira brilhante, você seria reconhecido, teria uma contribuição. Ele insiste que a ciência é muito interessante, mas que ele tinha uma sede de conhecer um sentido que justificasse a vida como um todo, ou e não só apenas um pequeno aspecto da célula de um micro-organismo. Que ele sentia a necessidade de uma resposta mais global, que ele não se sentia confortável em empregar toda a sua energia e vida num detalhe. E ele vai argumentar um pouco sobre a ciência nessa passagem. É verdade que a biologia e física teórica trouxeram conhecimentos extraordinários sobre a origem da vida e sobre a formação do universo. Mas será que esses conhecimentos permitem elucidar os mecanismos fundamentais da felicidade e do sofrimento? Seja o homem, depois de toda essa tecnologia, ele encontra melhor a sua realização? Ele sofre menos? Ou seja, o exemplo que sempre utilizo, um exemplo que foi do nosso diretor de Nova Acrópole, que ele dizia, do homem que conduzia a biga em Roma ao homem que conduzia o avião a jato hoje, progrediu a máquina e o homem. E as máquinas, a tecnologia é sempre meio, os fins são sempre humanidades e são sempre objeto da filosofia de todas as tradições do mundo. Então evoluíram os meios. Se você vai para um abismo, era melhor que você fosse a pé do que no Mustang. Demora mais, chega mais devagar. Ou seja, os meios não têm tanto valor quando você perde os fins. Ele vai prosseguir dizendo, a pessoa não deve perder de vista os objetivos que fixou para si. Conhecer a forma e as dimensões exatas da Terra é um progresso incontestável. Mas o fato dela ser redonda ou plana não muda grande coisa no sentido da existência humana. Quaisquer que sejam os progressos da medicina, só temporariamente é possível aliviar sofrimentos, porque eles sempre ressurgem e culminam com a morte. Pode-se deter um conflito, uma guerra, mas outros sobrevirão, a menos que o espírito das pessoas se modifique, se amplie, se aperfeiçoe. Em contrapartida, não existirá um meio de descobrir uma paz interior, não haverá um meio de descobrir a paz interior que não dependa da saúde, do poder, do sucesso, do dinheiro, dos prazeres dos sentidos? Uma paz interior que seja fonte de paz exterior? Percebem isso? Ele está dizendo, será que não existe um jeito da gente começar fazendo paz interior e depois, como consequência, gerar a paz exterior? Será que dependemos de tantos aditivos artificiais para buscar a felicidade e ainda assim aqueles que os têm não encontram a tal da felicidade? Será que não era melhor procurar primeiro dentro? Será que existe outro caminho para a paz exterior, se não começando pela paz interior? Gente, isso é muito bonito e muito filosófico. Mais adiante, o nosso querido Mathieu vai falar a respeito da alegria, do júbilo interior que o homem encontra quando se sente livre de todas essas amarras e de todos esses condicionamentos. E seu pai, Jean-François, responde de uma maneira também muito interessante. Esse júbilo interior do homem que se liberta das circunstâncias, é o elemento comum a todas as sabedorias. Parece, nesse momento, que estou ouvindo a descrição do sábio estoico, ou seja, dos filósofos do estoicismo. Não é de espantar, aliás, ter sido precisamente em uma era científica, quando as filosofias abandonaram o ideal da sabedoria, que consistia em proporcionar as receitas dessa sabedoria aos leitores ou aos ouvintes do filósofo, que o budismo adquiriu uma certa autoridade no Ocidente. Ou seja, quando a filosofia ocidental abandonou a busca da sabedoria, os olhos do Ocidente começaram a se inclinar para o Oriente, sobretudo para o budismo. Num determinado momento, mais adiante na obra, Jean-François fala das suas obras que muitas vezes contrariam todo o status quo do momento em que ele vivia e, apesar disso, fizeram grande sucesso. Mathieu vira para ele e pergunta, como se explica esse mistério? E ele responde da seguinte maneira: se a gente conseguisse explicá-lo completamente, seria possível curar a enfermidade do espírito do qual ele procede. E isso nos reconduz à filosofia dita primeira, aquela que visa a conquista pessoal do discernimento e da sabedoria, tema central das nossas conversas, em suma. Ou seja, se a gente procurasse entender por que o mistério dos homens estarem sedentos de conhecimentos que hoje não são públicos, não estão na moda, não são oferecidos, podemos entender o vácuo que a ausência dessa filosofia primeira deixou, a carência que gerou dentro dos seres humanos. E como, de uma maneira ou outra, tateando no escuro, eles ainda buscam isso. Um conhecimento que se volte sobre o maior dos enigmas, que é o ser humano. E o maior dos frutos, que é uma vida humana realizada como tal, como ser humano. Vocês percebem que tem momentos em que eles estão de pleno acordo, e a sua fala coincide muito, exatamente nesse ponto. O ponto de encontro, porque eles se batem em muitas coisas, o ponto de encontro dos dois sempre tem a ver com a coincidência entre a filosofia budista, na sua pureza, na sua essência, e não algumas distorções que foram sendo feitas, dependendo do tempo e do lugar, a filosofia budista original e a filosofia clássica, tradicional do Ocidente. Como dizem coisas parecidas e como se voltam ambas para uma mesma coisa. A formação do homem em valores, dar um sentido humano à vida, transformar o homem para que ele cumpra o seu papel no mundo. Já encerrando, Mathieu vira para o seu pai e diz: bom, apesar de tudo, no final das contas, estamos mais ou menos de acordo quanto ao seguinte: o que confere um sentido à existência não é simplesmente uma melhoria das condições materiais, pois não somos máquinas. Tampouco são unicamente as regras de conduta, pois não basta uma fachada. O que confere sentido à existência é uma transformação do ser através da sabedoria. Isso é que coisa fantástica. Se é assim que conclui, imaginem a riqueza de um livro como esse. Ou seja, não é uma aparência, uma fachada, que eu tanto tenho falado da ética de coerção e não de convicção, onde o homem, por uma coerção social, adota certos comportamentos nos quais ele, de fato, não acredita, nem tem nenhum afeto, nem simplesmente a melhoria de condições materiais, que, como falamos, apenas melhoram as condições de sobrevivência, mas não são capazes de gerar vida, não são capazes de gerar valores, não são capazes de gerar sabedoria. Mas, fundamentalmente, a necessidade da humanidade caminhar para uma transformação através da sabedoria. Isso, para mim, pelo menos dentro do pedaço, porque eu falei para vocês que não me fixei muito na parte da doutrina budista, que é igualmente interessante. Mas nesse pedaço, onde há um diálogo de um filósofo buscando o ponto da filosofia ocidental, que vai de encontro à visão de mundo budista, essa conclusão deles é maravilhosa. Bom, em síntese, o que a gente poderia dizer desse diálogo deles nesse trecho que eu citei para vocês? Eles discutem claramente a respeito da coincidência entre a filosofia clássica e a filosofia budista, que tinha um foco na formação do homem, no autodomínio, na conquista de valores e na realização através da sabedoria, como única felicidade possível. E realmente, ele cita muito o estoicismo. Vão conhecer Epíteto, Marco Aurélio, Sêneca, temos várias palestras deles no YouTube, e vocês vão ver como é semelhante, como é interessante a similaridade, que também me lembra outras coisas. Estoicismo às vezes me lembra o taoísmo, às vezes me lembra certos aspectos do próprio confucionismo, ou seja, como tudo se harmoniza. Mais uma vez, todos aqueles que subiram até uma certa altitude, a montanha do conhecimento, olham para cima e veem a mesma coisa, uma árvore. Aquele que chega muito longe não sabe dizer o que há lá. E aí os palpites são díspares naqueles que não subiram. Naqueles que sobem, as opiniões coincidem muito, as visões coincidem muito. A evasão da questão fundamental da existência em nossos dias e a inclinação do Ocidente para o Oriente, ou seja, o vácuo que se produziu. Pergunta-se sobre tudo, sobre todos os detalhes, mas a questão essencial está proibida. Me lembro de uma passagem daquele livro O Mundo de Sofia, de Justin Gardet, onde ele dizia para nós imaginarmos que nós pudéssemos confeccionar um bonequinho de barro e dar um sopro de vida a ele. Que ele imediatamente saísse andando perguntando onde eu vou trabalhar, quanto eu vou ganhar, o que eu vou vestir, como vai ser a minha casa. Em nenhum momento tivesse a ideia de virar e olhar para você e perguntar por que você me fez? O que você espera de mim? O que sou eu? Quem sou eu? Qual é o meu destino? Qual é o meu ideal? Você acharia enlouqueceu. Como esquece de perguntar uma coisa dessas? Pega aqui esse barco e vamos fazer outro. Esse está com defeito de fabricação. E nós esquecemos. Nós esquecemos a questão existencial, mas esquecemos superficialmente. Algo dentro de nós não esqueceu e continua clamando por isso. Por isso, nesse momento, tantas vozes do passado, de tantas tradições, começam a ter novamente ouvidos atentos. E eu brindo a isso. É um excelente momento, inclusive extremamente necessário. Necessidade de rever a educação e a cultura voltada para o materialismo e busca apenas da investigação do detalhe com o abandono da questão central da vida. Ou seja, não é que a ciência esteja errada, ela se dedica àquilo que lhe corresponde, mas que as humanidades também deveriam se dedicar àquilo que lhe corresponde. Ou seja, a ciência faz subir uma coluna, as humanidades deveriam fazer subir a outra. De tal maneira que aquele que avança, que ergue o frontão da civilização, esteja preparado como ser humano para utilizar as ferramentas que ele mesmo cria, em prol da humanidade e não em prejuízo da humanidade. Enfim, isso é basicamente o que eu trouxe para vocês, para a gente discutir. É um incentivo para que vocês conheçam essa obra. Eu mesmo fiquei um pouco receosa com o título quando vi, mas depois fui ver que não era nada do que parecia e que o livro é muito profundo, muito belo, traz uma abordagem da doutrina budista de maneira muito profunda. E dois personagens, que um já não vive mais, mas o outro ainda está entre nós, que expõe o melhor das ideias, que aí é um encontro do melhor das ideias do Ocidente com o Oriente, pelo menos em parte do tempo. Algumas vezes Jean-François é bastante cético e não consegue entender algumas coisas. Mas nesse aspecto do sentido de vida, ele chega a um ponto comum. E isso foi muito bonito de se ver. E é isso, agradeço muito a presença de vocês e vamos lá. Um abraço a todos.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. A Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor? Thank you.